Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Pegue uma Bíblia, se você estiver sem, tome a Bíblia do seu vizinho. Não, não faça isso. Peça ajuda aí para compartilhar. Pegue sua Bíblia. Se você não tem Bíblia e gostaria de ter uma, pode nos procurar no final. A gente consegue uma Bíblia para você de presente. Você só não pode viver sem Bíblia. Por quê? Porque é condição básica para você ter sustentação espiritual. Ninguém vive com vida espiritual saudável se você não usa a palavra de Deus como a sua base, como a sua fonte de vida espiritual. Então, o grande desafio é fazer com que a palavra de Deus se torne para a gente, para a minha vida, regente, comando, direção. Se perguntar para você, quem já assistiu uma orquestra, né, se apresentando, né, uma orquestra pode tocar sem regente? Sim ou não? Pode até tentar. Pode ou não pode? Pode. Não vai ser complicado no início, mas você acha que está faltando alguma coisa ali? Está faltando regente. Que o regente é que estabelece, né, todos os elementos para que haja harmonia entre os músicos, para que não saia do roteiro de acordo com a partitura e que possa ser uma apresentação excelente. O regente é o responsável disso. Amém? Ó, quem está criança aí, o Kids agora está na sessão pipoca, vamos lá. Tem pipoca e tem filme para você, né? O pessoal da diaconia ajuda aí para levar. Vamos lá? Então, por que que eu preciso da Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela define para mim padrões que tem a ver com o meu objetivo. Se eu estou vindo para a igreja, eu quero tirar o maior proveito dessa vida espiritual. A vida só é uma, eu não quero passar por essa vida com as coisas atrapalhadas, pelo contrário, eu quero que a minha vida seja o máximo. E a palavra de Deus nos ajuda nisso. Aí você diz assim, não, mas eu indo para a igreja já resolve. Te dizer de coração, não resolve. A gente precisa de mais alguma coisa. E esse mais é a palavra, né, que não pode ficar de fora, à parte, ou aparecendo de vez em quando. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia quando eu estou na igreja. É pouco. É pouco. Quem já leu a Bíblia toda aqui, de capa a capa? Já leu alguma vez na sua vida? Nossa igreja aqui é bem dedicada a isso. Mas é muito mais do que você ler a Bíblia toda. É você tomar essa palavra para ser regente, comandante da sua vida. Eu queria que você abrisse o texto no quinto livro da Bíblia, que é o livro chamado Deuteronômio. É o livro dos resumos. É o livro que trata de uma forma sintética tudo o que aconteceu antes na vida do povo de Deus, do povo israelita, na trajetória que esse povo viveu no Egito, no deserto. No capítulo 10, veja se alguém está sem Bíblia aí, você que está com Bíblia, compartilhe. Ah, mas vai colocar na tela. Não, a gente coloca na tela, mas é importante ler na Bíblia para você saber que está ali. E depois, quando você chegar em casa e tiver a sua Bíblia, você vai dizer, ih, agora eu não lembro, não sei de mais nada. É bom que você olhe na sua Bíblia. Que não seja o celular, né? Acostume-se a trazer a Bíblia para a igreja. Vamos lá? Capítulo 10, verso 12, 13 diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Olha a pergunta. Agora, ó meu povo, o que é que o Senhor requer de ti? E ele mesmo responde: Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração e de toda a tua alma. 13. Para quê? Para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para quê? Para o teu bem. Então Deus começa fazendo uma pergunta: o que ele quer de ti? E ele termina esse trecho dizendo: olha, e o que eu estou pedindo para você é para o seu bem, é para que você tenha sucesso na sua vida, é para que seu modo de viver seja exuberante, para que seu estilo de vida seja agradável. E aí a gente pode definir esse trecho como algo lindo que Deus sintetizou para dizer para a gente como a gente pode ter um relacionamento saudável com Ele. Se eu perguntar para você aqui hoje, você tem certeza que você está bem com Deus? Seu relacionamento está saudável com Deus? Você responderia o quê? Quem acha que está num relacionamento saudável com Deus atualmente, ultimamente? Quem acha? Teve gente que demorou a levantar a mão. E um bocado de gente ficou sem poder responder isso. Sem responder. Por quê? Eu sei por quê. Porque a pessoa não tem certeza se está bem com Deus ou não. E o que mais tem acontecido hoje em dia é que, por causa da vida corrida, por causa de tantas coisas que a gente está envolvido, né, e a gente começa a pulverizar as nossas energias em tudo quanto é coisa que a gente faz, a gente acaba deixando pouca energia ou nenhuma energia para tratar do relacionamento com Deus. E quando eu não busco a Deus, eu fico achando que eu estou devendo. Eu acho que eu estou em falta. Isso é uma coisa, inclusive, incômoda, e que a gente precisa resolver no nosso coração, porque Deus não nos chamou para viver num ambiente de cobrança. Deus não nos chamou para viver num ambiente da insegurança. Deus não nos chamou para vivermos a vida cristã e a gente andar sem confiança. Ah, eu não sou uma pessoa confiante na minha espiritualidade. Eu acho que eu poderia melhorar mais. Eu acho que eu deveria ser diferente. Eu acho que eu estou em falta com isso, isso, isso. Acho que eu até pequei nessa área. Então Deus está triste comigo. E tem gente que leva até para o ambiente do medo. Ah, eu tenho medo de Deus, porque eu estou sempre em falta, estou sempre devendo. Cada dia que passa eu me sinto mais devedor com Deus. Isso é muito ruim, gente, para não dizer que isso passa a ser uma coisa chata e desgastante quando a gente está pensando em ter vida saudável. Então, o chamado de Deus é para que nós tenhamos um relacionamento saudável com Ele. E aqui ele resumiu em quatro coisas, falando com o seu povo, que a gente pode traduzir, interpretar e se firmar nesses quatro pilares que colocam uma visão de relacionamento saudável com Deus. E ele está dizendo, para o seu bem, então para o seu bem, faça quatro coisas. É isso que Deus está dizendo. Você diz, então não preciso nem ler a Bíblia, né, pastor? Basta fazer essas quatro coisas. Não, para fazer essas quatro coisas, você precisa da Bíblia para você fazer da melhor maneira. Da maneira que traga o melhor resultado. E cada uma dessas coisas que você fizer, você já está frutificando num bom relacionamento com Deus. Primeira delas, que ele diz, o que, que o Senhor requer da gente? A primeira delas, o que, que ele fala? que a gente tem que temer a Deus. Não é que temas o Senhor. Primeira delas. E isso parece passar rápido, né? Tem gente que nem notou. Mas o temor do Senhor é a primeira e principal. Deus não colocou o temor lá no final das quatro, Ele colocou como primeira. Temer ao Senhor, um dia desses, né? Alguém estava falando aqui, foi o pastor Heraldo estava falando sobre isso, que temor a Deus é você levar Deus a sério. E tem muita gente que vive mal no relacionamento com Deus, porque sabe que não leva Deus a sério. Eu não quero saber o que Deus pensa, eu não quero saber o que Deus espera de mim, eu só quero que Deus me abençoe em algum momento, se sobrar alguma benção. Então eu passei pela igreja, entrei, de repente recebi uma benção. Então está bom para mim. Então esse tipo de pessoa não tem, meu Senhor, não tem nenhum tipo de relacionamento. E quando eu falo de temer a Deus, levar Deus a sério, é uma ideia de colocar Deus no lugar mais alto da vida da gente. Na nossa escala de valores, a gente colocar Deus como o primeiro lugar. Então Ele fala mais alto, Ele comanda. Ele é aquele que está acima de tudo na minha vida, e a partir dEle eu vou operar as outras coisas. Uma pessoa que cuida da família temendo a Deus, colocando Deus como em primeiro lugar, certamente essa família vai estar recebendo algo abençoador a partir dessa relação de Deus em primeiro lugar. Um homem que teme a Deus, Salmo 128. É o Salmo da família saudável. Você já leu o Salmo 128? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e tirarás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua mesa. Os teus filhos como plantas de oliveira em volta da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ô, pastor, não decorei ainda. Faz igual a mim, decora. Por quê? Porque eu quero minha família abençoada. Tem coisa mais saudável para um ser humano do que ele ter uma família abençoada? Isso cura um monte de problemas, de doenças, de dificuldades. Porque quando a gente está com a família cheia de problemas, isso reflete em todas as áreas da vida. Você sair de casa para trabalhar, para estudar, e deixa um monte de problema lá dentro de casa, isso é péssimo. Então eu quero ser esse homem abençoado que teme ao Senhor. Um outro salmo que é lindo e coloca Deus lá em cima, o Salmo 111. Esse eu quero ler com vocês, eu não decorei ainda, mas é um bom salmo para você decorar. Para mim é um dos salmos que mais exaltam o Senhor e mais coloca Deus para cima na vida da gente. Talvez, se você está aprendendo a temer o Senhor, talvez seja bom todos os dias você ler esse salmo, para lembrar que Deus tem que ficar no lugar mais alto, lá em cima. Ele tem que estar no topo da minha escala de valores, por conta de que eu preciso temer ao Senhor. Ele diz assim: aleluia, de todo o coração, verso 1, renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória, majestade e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno, misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento atento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo, tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o temor do Senhor. No seu louvor, o seu louvor permanece para sempre. Amém. É lindo demais você declamar isso todos os dias para colocar Deus lá em cima. Aqui está falando de um Deus que não é incomparável, não tem ninguém melhor do que Deus para ser aquele que eu temo, que eu quero no topo da minha vida, que eu sigo, que eu respeito, que eu levo a sério. Então, quando você leva Deus a sério, você já está ganhando. Você já está indo muito bem. E essa situação de você não saber se está agradando ou não, a partir de hoje está resolvido. Você já sabe o que agrada o Senhor. O que agrada a Deus é que você, em primeiro lugar, o tema. Em segundo lugar, voltando lá no texto, nós estamos lendo Deuteronômio capítulo 10, o verso 12. Nunca esqueça esse versículo. Ele diz assim, que temas o Senhor teu Deus e... qual é o segundo pilar do relacionamento saudável com Deus? Andes em todos os seus caminhos. E andes em todos os seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor, como é que é? É o que diz o verso 13. Ele diz assim, para guardares os mandamentos do Senhor, seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. No verso, capítulo 11, verso 1, o que ele diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias, o que você vai fazer? Guardarás os seus preceitos, a sua doutrina, os seus princípios, os seus valores. Você não vai ser nunca uma pessoa que vai se sentir seguro no seu relacionamento com Deus, se você não anda com Deus segundo o caminho dele. E aí a importância de você ler a Bíblia, conhecer, vir para a escola dominical, estudar a Bíblia. Por quê? Porque eu quero o caminho de Deus. A vida é cheia de caminhos. Todo mundo aqui já andou em vários caminhos. Quem já andou em algum caminho, se arrependeu terrivelmente e saiu de lá? Quem já fez isso? Todo mundo já fez isso. Difícil achar o caminho certo. A gente às vezes inventa caminhos. A gente às vezes cria situações. O que Deus está dizendo é que se você quer um bom relacionamento com Ele, comece temendo a Ele. Depois, comece a andar de acordo com os seus preceitos. Acredite que Ele sabe qual é a melhor maneira de viver. Ele é que tem o manual do proprietário. Aqui ó, a Bíblia. Você já viu quando você compra um carro e você vai pegar o manual do proprietário para você descobrir qual a melhor maneira de usar o seu carro? É ou não é? Tem coisas que você já sabe, mas tem coisas que estão lá que você não sabe. Né? Eu me lembro uma vez, cheguei em Nova York, aluguei um carro. Quando eu sentei no carro, que eu olhei para o painel, eu descobri que eu não saberia andar com aquele carro. Eu desisti? Não. Eu peguei o quê? O manual do proprietário. E fui ler, né, para que servia cada coisa. Pois bem, você quer uma vida saudável? Você quer ter um bom relacionamento com Deus? Então siga o manual de Deus. Não é de acordo com a ideia de alguém, não é um coach da internet, não é uma pessoa que é bem interessada e que tem boa vontade de te ajudar. Não é a palavra de Deus. Sabe por que a gente às vezes perde de receber bênçãos especiais? É por força da falta de obediência a certos preceitos de Deus. E a Bíblia tem preceitos de Deus que são princípios funcionais, que se você faz daquele jeito, a vida dá certo. Mas se você não fizer daquele jeito, não é que Deus está te castigando, não. É porque você fugiu do princípio. Você não fez do jeito. Entendeu? Igual você comprar uma máquina de lavar louça, liga na tomada e liga a máquina. Né? Você vai queimar sua máquina. Porque lá no manual, a primeira coisa que diz é: ligue a água. Depois ligue a energia. Você tem que botar água. Ah, não, mas eu sei, é só ligar na tomada. Vai ter um prejuízo sério. E a gente, na vida espiritual, a gente tem muitos prejuízos só porque a gente não conhece. Que eu não li, porque quando eu leio, eu aprendo. E quando eu aprendo e faço, eu colho os resultados disso. Andar nos caminhos do Senhor. Você quer ter um bom relacionamento com Deus? Ande com Ele segundo o modelo dEle. Não ande segundo o seu modelo. Tem gente que diz assim: não, eu vou dizer para Deus como eu quero andar com Ele. Nunca faça isso. Porque Deus já definiu a forma correta da gente andar com Ele. Terceiro lugar, o que a gente pode fazer para a gente ter um bom relacionamento com Deus? Ande em todos os seus caminhos e o ames. Voltando o texto lá. No capítulo 10, verso 12. Pessoal da multimídia aí. Isso. Temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames. Amar a Deus é difícil. Volte aí no capítulo 6 de Deuteronômio, para ficar bem fácil aí. É só você voltar umas páginas. Deuteronômio capítulo 6. Como é que Deus pediu para ser amado? Capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E depois Jesus diz ainda lá no Novo Testamento: e de todo o teu entendimento. Você usar todas as suas faculdades, transformar isso em amor. Ou seja, investir toda a sua energia em amar a Deus. Sabe qual é o problema? As pessoas, normalmente, elas, de alguma maneira, seguram, elas retêm o amor que deveria estar oferecendo a Deus. Para que a gente faz louvor aqui na igreja, por exemplo? Você sabe a razão de cantar aqui? É para a gente dizer para Deus que nós o amamos. E tem gente que fica assim, ó. Às vezes eu fico perguntando: o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela não entendeu nada. Que a gente liga a música aqui, não tem nenhum profissional, a gente bota a música aqui, é para a gente colocar tudo que a gente realmente é nessa adoração a Deus, nesse louvor, em gratidão. Deus precisa ver, sentir e perceber que eu estou me entregando totalmente em amor para Ele. Vale a pena fazer isso? Deus está dizendo como Ele gostaria de ser amado. Você já perguntou para o seu cônjuge, ou sua namorada, namorado, como você gostaria de ser amado? Ou como você gostaria de ser amada? Olha para a cara dele aí, dá uma olhadinha. Mas será que a gente já conversou sobre isso? Não, a gente conversa depois, depois. Agora não. Depois, né, Thaís? Depois chama o Ulisses para conversar e dizer: vem cá. Ô, oh, Thaís, ó, oh, estou achando Thaís que está aí do lado. Quem mandou? Viviane. Mas é a irmã, passei perto. Então, você já fez isso? De perguntar para o outro: como você gostaria de ser amado? Não, mas eu já te amo, então não preciso perguntar como a pessoa gostaria de ser amada. Aliás, tem um livro muito bom que a gente gosta muito de estudar, inclusive a gente trabalha aqui com curso de noivos, de Gary Chapman. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor. 5 modos como as pessoas gostam de ser amadas. Ele conseguiu criar 5 modelos. E você normalmente se identifica com uma. Eu sei como eu gosto de ser amado. E eu digo isso para minha esposa. E ela sabe como ela gosta de ser amada. E ela me diz. Então eu pratico esse amor. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou acertar. Pois bem, Deus está dizendo como Ele gosta de ser amado. Como é que Ele tem que ser amado? Deuteronômio 6,5. Com todo o meu, com toda a minha, com todas as minhas e com todo o meu. Pronto. Não tem confusão, não tem dificuldade. Você não precisa ler a Bíblia toda mais para saber disso. Para ter um bom relacionamento com Deus. A Bíblia vai te ajudar a aperfeiçoar isso. Então, em primeiro lugar, voltando ao capítulo 10, verso 12... Como é que a gente tem bom relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, temendo a Deus. Em segundo lugar, andando nos seus caminhos. Em terceiro lugar, amando. Em quarto lugar, servindo. Por que ele botou o serviço no final? Por que ele não botou no início? Porque ele não quer ninguém servindo a ele, se não for com temor, com obediência e com amor. Primeiro, eu pratico os 3 para depois entrar com serviço. Tem gente que diz assim: não, eu vou fazer tudo para Deus, porque aí Ele vai se agradar de mim. Ah, eu vou dar dinheiro naquela igreja, você vai ver, aí Deus vai ficar feliz comigo. Ah, eu vou fazer um bocado de boas obras, vou ajudar os pobres, vou dar esmolas, não vou deixar faltar nada para ninguém, vou fazer de tudo. Eu pergunto: é isso que Deus quer? Se eu não estiver praticando esses 3 primeiros pilares, então meu relacionamento não está saudável com Deus. Deus quer sim que eu sirva. Ele quer ser honrado com o meu serviço. Paulo, quando quis dizer isso, ele disse assim: olha, que você possa oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que Deus gosta, uma entrega total. Você pode entregar vários serviços para Deus. Talvez alguém aqui esteja alimentando essa ideia. Não, se eu faço coisas boas para Deus, Deus está gostando de mim. Deus colocou o serviço aqui em quarto lugar. Em primeiro lugar é o temor. Sem temor a Deus, você pode ler o livro de Eclesiastes. Quem nunca leu, é o livro do sábio, do homem mais rico do mundo. Ele escreve o livro de Eclesiastes fazendo uma avaliação do sentido da vida. Para que a gente existe? O que vale a pena na vida? Esse livro de Eclesiastes, ele tem 12 capítulos. Você tem um choque de realidade sobre qual é a melhor maneira de você levar a vida. E eu vou terminar com esse texto, porque ele termina. O livro de Eclesiastes fica bem no meio da Bíblia. Ele termina dizendo algo fantástico, poderoso, que eu sempre medito na minha vida. O capítulo 12, lá no finalzinho, penúltimo versículo, depois dele de estudar tudo na vida, e como ele era rico, ele empreendeu em todas as áreas, desde ser do agronegócio até se tornar um cientista fazendo pesquisas. Imagine um cara que tinha dinheiro para fazer de tudo um pouco e tentar testar tudo na vida, inclusive ter muitas mulheres, fazer muitas festas. Ele fez de tudo. E ele termina Eclesiastes dizendo assim, ó: de tudo que se tem ouvido, no verso 13 do capítulo 12, a suma é, o resumo da ópera é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aqui ele descreve, isso é o dever de todo homem. E por quê? Porque isso faz a vida ter sentido. Porque é verdade, a filosofia inclusive defende essa ideia. A vida não tem sentido. A filosofia inclusive existe para explicar a dificuldade de entender a vida. Porque a vida não tem sentido. Mas quando você teme a Deus, você anda nos seus caminhos. Quando você ama o Senhor de verdade, e você decide servi-lo com tudo que você é, tudo que você tem, a vida faz sentido. E aí você começa a dar valor à vida. Começa a andar de uma maneira diferente. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus. Deus te abençoe, te ajude a andar com Deus. E nunca mais ter medo e achar que você está em falta. Só quatro coisas. E que eu posso gravar isso no meu coração. Mas se eu gravar e não praticar, não vai ter resultado. Eu quero ter um relacionamento agradável com Deus. Você quer? Se você hoje não tem e reconhece que você não tem e quer que a gente ore por você para que você tenha um relacionamento agradável com Deus, se manifeste. Aqui a gente gosta de chamar na frente, que aí alguém vai orar por você e não tem nenhuma vergonha nem medo. Isso aqui é uma família, uma casa, e a gente fica muito feliz de poder abençoar pessoas. Você que está em casa, comece a orar e dizer: Senhor, nunca mais eu quero ficar tonto na vida, em dúvida, sem saber se eu estou bem com Deus ou não. Isso agora está muito claro. Deuteronômio 10, 12 e 13. Amém? Quem precisa dessa oração, por favor, venha para frente, a gente ora.